Olá! Está no ar o Decoloniza, o podcast da Alcareté. Sejam todos bem-vindos. Se você não segue a Alcareté nas redes sociais, procure-nos. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu sou o Henry e hoje estão comigo a Liana, o Luciano, o Emanuel, além do Alex na parte técnica. Olá, alcaretenses! Como estão vocês? Alex, tudo bem?
Oi, Henry, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes e a todos que estão aqui com a gente agora. E vamos aí para mais um episódio.
Maravilha! Liana, olá, tudo bem contigo? Eu acho que é o primeiro episódio deste ano que você está fazendo, né?
Olá a todas e todos, nossos ouvintes. Pois é, Henry, também acho que é o primeiro de 2021. Estamos aí resistindo e sobrevivendo a esse ano pandêmico.
Luciano, olá, tudo bem contigo? Acho que é o primeiro do ano também, né?
Olá, Henry, tudo bem? Tudo tranquilo? Opa, certo. Bateu uma porta aqui, gente. Tudo bem?
Tudo bem. Emanuel, olá, tudo bem?
Olá, tudo bem? Bem é uma palavra muito forte, né? Acho que dentro do possível a gente vai levando e resistindo.
É isso aí. Estar bem é quase um ato revolucionário hoje em dia, né? Vamos lá, uma história para vocês. Quando pensamos em direito, instantaneamente nos vem à mente a ideia de justiça, igualdade e leis. Esse conjunto de elementos faz parte do sistema de normas que regula a sociedade e fundamenta nossos direitos e deveres. O direito brasileiro foi influenciado principalmente pelo direito romano, lá do passado, e por países que exerceram uma intensa atividade colonialista pelo mundo, como Portugal, França, Itália e Alemanha. Também os Estados Unidos têm sua presença notada. A primeira Constituição do período republicano foi inspirada na Constituição estadunidense, influenciando até o nome do país, que passou a se chamar Estados Unidos do Brasil. Durante todo o período colonial e imperial, o senso de justiça que vigorou no Brasil foi o dos colonizadores, dos portugueses. Mesmo na República, quando já não havia o poder político de Portugal, os referenciais não mudaram. Assim, não é de se espantar a forma como foram tratados os povos indígenas, os escravizados de África e seus descendentes, e todos os não brancos. E isso se reflete até os dias atuais. Se pelo lado das populações indígenas e negras sempre se apontou as colonialidades presentes nas leis, agora, entre aqueles que atuam no direito, começa a surgir o debate sobre a necessidade de descolonizá-lo. E é sobre isso que falaremos no episódio de hoje. E para nos ajudar, está conosco Gabriel Mantelli. Olá, Gabriel. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Espero que esteja tudo bem por aí, dentro do possível, né? Eu vou pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes, por favor.
Obrigado, Henry. Obrigado a todos, a todas e a todos que estão nos acompanhando aqui mais uma vez. Minha primeira vez aqui com o pessoal, então estou muito feliz pelo convite, muito feliz de participar dessa conversa, dessa troca com vocês. Me apresentar rapidamente aqui, eu sou Gabriel Mantelli, eu sou um advogado de direitos humanos e direitos socioambientais aqui em São Paulo, baseado em São Paulo, na capital. Sou professor de Direito, atualmente leciono nas faculdades São Judas e na ESEG, uma faculdade do grupo ETAPA, e nesse momento eu faço meu doutorado em Filosofia e Teoria Geral do Direito na USP aqui em São Paulo. Eu tenho uma formação muito voltada para uma prática de direito socioambiental, mais recentemente me aproximando de uma prática de direitos humanos, e meus ativismos estão muito ligados aí às questões LGBTQIA+, e questões climáticas e socioambientais. Mas, recentemente, tenho me aproximado dessa pauta decolonial, das múltiplas descolonizações aí que a gente pode discutir. Tenho feito uma produção e uma minha agenda de pesquisa tem se focado nesses aspectos. Então, estou muito feliz aqui da gente poder trocar uma ideia.
Muito bem. No primeiro bloco, falaremos sobre a estrutura colonialista das leis. No segundo bloco, discutiremos sobre o que fazer para mudar isso. E no último bloco, como sempre, faremos nossas considerações finais. Gente, para a gente começar, eu acho que é meio senso comum, né, falar que as leis são colonialistas. É quase chovendo molhado, é uma coisa meio óbvia. Mas assim, para os leigos que estão nos ouvindo, entre os quais eu me incluo, vocês podem explicar melhor por que e como as leis são colonialistas?
Eu quero começar só para aproveitar a fala do Henry, né? Por mais que seja dentro aqui do nosso campo, das pessoas que gostam de discutir essa temática da descolonização e do giro decolonial, por mais que a gente compreenda essa estrutura colonialista ou essas estruturas das múltiplas colonialidades como algo bastante evidente em vários campos, em vários, várias dinâmicas da sociedade moderna, principalmente nos países do sul global. Então, por mais que a gente consiga ver o elemento do colonialismo, o elemento do racismo na estrutura econômica, social, cultural e, finalmente, na jurídica também, por mais que seja muito óbvio para a gente, para grande parte dos operadores do direito, e aqui eu vou tentar falar um pouco disso também, a gente pode conversar, para grande parte das pessoas que estão ali por trás das instituições jurídicas, então os magistrados, os membros do Ministério Público, até mesmo os advogados e os professores e professoras de direito, né? Esse elemento do colonialismo não é tão óbvio assim, né? Então, para quem está dentro do campo do direito, sabe como é importante que a gente dispute, então, essa narrativa, no sentido de mostrar o diagnóstico de que esta lei, esse conjunto normativo, ele tem, sim, uma tônica, né, uma característica que é colonial, que é colonizadora, que é racista, que é etnocêntrica, para que, a partir desse diagnóstico, a gente consiga retrabalhar algumas categorias jurídicas e talvez tentar disputar alguns espaços dentro desse aparato estatal jurídico brasileiro. Então, assim, para nós aqui, né, decoloniais, quem está na luta anticolonial diária sabe de tudo isso, consegue enxergar isso muito bem nas suas próprias, seus próprios modos de ser e estar, mas para muita gente que está dentro do direito, a visão eurocentrada e etnocêntrica é tão forte que essas perspectivas acabam ficando de fora, né, de conseguir entender esse direito como um direito classista, racista, etnocêntrico. Então, acho que tem um trabalho muito grande que é de difusão desses conhecimentos, desses diagnósticos, para que a gente possa trabalhar de fato os mecanismos para pensar a descolonização especificamente das estruturas jurídicas. E até mesmo, enfim, vamos ver se a gente discute isso hoje também, questionar se é possível a gente fazer isso e quais seriam os limites.
Eu queria aproveitar o gancho do Gabriel, acho que ele colocou as coisas de uma forma muito clara. Acho que quando a gente olha de fora, quando a gente olha ali com um olhar mais crítico, a gente consegue até enxergar essa colonialidade que existe dentro do direito, mas para quem está trabalhando, para quem está operando, para quem está estudando, isso está tão naturalizado que a gente nem se dá conta. Eu lembro quando eu estava na faculdade, né, todos os nossos referenciais, eles eram sempre a partir de uma perspectiva da Europa. O Henri até mencionou aqui no começo do direito romano, né, eu tive a matéria de direito romano, então a gente sempre estudava ali, sempre a partir de como era em Roma, e depois a gente pega sempre as referências do Ocidente, sempre as referências da Europa. Até quando a gente ia discutir lá na teoria do direito o que é direito, era sempre uma perspectiva que era eurocentrada. Então, quando a gente olhava, falava assim, mas e os outros povos não têm direito? O que eles fazem? Não tem uma experiência jurídica ali por trás, né? Porque quando a gente pegava aquelas concepções mais clássicas que a gente estuda e que ainda se estuda, a impressão que você vai ter é que não, que foram os europeus que trouxeram essa experiência jurídica para o resto do mundo. Então, acho que isso está muito incrustado aí na nossa história, na nossa forma de pensar o direito. Eu confesso que eu fui aprender sobre descolonização, decolonialismo, fora da faculdade, e eu conto nos dedos quantas vezes, e aqui até em pós-graduação, eu ouvi falar disso. O nosso convidado, Gabriel, acho que é uma das vozes aí que tem batido nessa tecla também, né? Então, acho que é um debate que vale a pena ser feito.
Eu diria o mesmo. Eu acho que nós estamos... O sentimento que eu tenho depois de ter saído da faculdade de Direito, né, é que a presença de um colonialismo, né, no pensar jurídico é imperceptível para a maioria dos profissionais que se formam, né, em direito, que tem o direito como meio de trabalho e reflexão. Né? E me parece haver também uma questão séria, que é a seguinte: além, quando a coisa já sai da dimensão do imperceptível e vai para a dimensão do valor, né? Quando a própria lógica da colonialidade passa a ser vista como valor em si, né? Como ela passa a ser defendida como algo bom, né? Como se o direito tivesse, de fato, que ter como referência uma visão necessariamente eurocentrada, né? Isso me parece também um problema mais grave, né? Quando já sai da dimensão da falta de percepção e transita para essa dimensão da defesa do valor, né? Então, mas de fato, a visão, as propostas de decolonização do direito, né, elas são propostas hoje que caminham com muita dificuldade, são propostas de resistência, né, e é um discurso que se constrói aos poucos e que se procura solidificar aí com bastante luta no direito, né?
Oi, pessoal. Queria aqui trazer uma reflexão, aproveitar esse início do nosso bate-papo com o convidado Gabriel. Gabriel, muito obrigada pela sua presença para enriquecer esse debate. Eu queria aqui trazer uma citação aqui para nos inspirar, lembrando aqui as lições da gente pensar e refletir sobre essas estruturas coloniais e colonialista. E pensar no direito, né? Talvez a gente ia aproveitar, Henri, você da história também, a gente precisa voltar lá mesmo para o período colonial em si, da gente entender o etnocentrismo, o eurocentrismo, né? A partir dessa visão mesmo dos conquistadores, né? Em 1556 foi proibido o uso das palavras conquista e conquistadores, né? Por determinação legal, sendo substituídos por descobrimento e colonos, né? O Las Casas alertava, né, nas narrativas que Las Casas, né, testemunhava, o testemunho ocular dele sobre todos os massacres e chacinas aos povos originários da nossa América, das nossas aqui América Central e América do Sul, América Latina, né? A cegueira dos que governavam as Índias não podia compreender nem entender o que em suas leis é mais claramente ensinado, isto é, que ninguém pode ser chamado de rebelde sem antes ter sido súdito. E aqui, trazendo um pouco do Eduardo Galeano para inspirar esse debate, Eduardo Galeano, né, nas suas poesias também, naquele livro Memória do Fogo. Então corre o sangue. De agora em diante, o longo discurso será lido em plena noite, sem intérprete e a meia légua das aldeias, que serão arrasadas de surpresa. Os indígenas adormecidos não escutarão as palavras que os declaram culpados pelos crimes cometidos contra eles. Então, só aqui um pouquinho para a gente inspirar aí com essas palavras do Las Casas e do Galeano já trazendo toda essa narrativa aí mais poética aí das resistências, né, dos nossos povos originários e ao mesmo tempo toda essa opressão por meio dessas palavras, né, que passam aí ser concretizadas e materializadas através das leis.
A Liana trouxe esse dado aí que eu acho bem interessante, porque quando a gente pensa na colônia do Brasil e como se estabeleceram, né, as normas, e especialmente os povos indígenas que tiveram muitas questões envolvidas com isso, né, por causa da questão da terra, e inclusive eu estava falando com o Emanuel anteriormente sobre como se utilizou, né, a lei para justificar esses espólios, né? E aí quando a gente pensa como se estruturou o conhecimento eurocentrado como sinônimo de verdade, né? O saber é a norma, o referencial, e a partir daquilo se estabelecem as verdades, começa a ficar muito difícil de se questionar, porque a própria ideia de direito, de justiça, de leis, começa a se estabelecer nesses parâmetros, né? E aí quando você tem esses sujeitos todos que estão aqui no território brasileiro, mas não fazem parte dessa estrutura que é do branco, do colonizador, a gente começa a perceber que, mesmo entre os juristas, tem essa discussão sobre se eles têm direitos ou não. E é claro que, em algum momento, mesmo no Brasil, todo colonizador, né, tendo essa estrutura colonialista, começa a inserir os povos indígenas, pelo menos, como seres de direito, e começa a ter uma preocupação com o território, né? Mas se a gente for pensar em como que as leis começam a se estabelecer nesse processo, né, de construção do que vai se tornar o direito brasileiro, por exemplo, a gente percebe que mesmo assim ainda ele é excludente, mesmo incluindo esses direitos dos povos indígenas, não é? Como que a gente pode pensar, assim, se pegar o caso do Brasil e como que as leis se estruturam, o que me parece, assim, eu vou pegar o meu caso, das minhas pesquisas, que eu consulto muito as leis relacionadas aos povos indígenas, e eu sempre me deparo com uma questão que é a seguinte: as leis, ao mesmo tempo que elas, de uma maneira, protegem, elas também estão ajudando a tirar os indígenas dos seus territórios, né? Como vocês, assim, que são dessa área do direito, enxergam a funcionalidade, como que o direito está funcionando para manter essa estrutura colonialista?
Bom, eu vou arriscar aqui a uma resposta. Acho que sua pergunta é bem complexa, tá? O direito, acho que ele sempre teve por trás da legitimação de certos procedimentos. Se a gente for pensar lá na época da invasão, e aí eu achei muito, muito legal a fala da Liana sobre conquista, sobre invasão, invocando Las Casas, o que que se utilizava para justificar? Primeiro, a gente pensava numa ideia que vem do direito romano, que é o res nullius, a coisa que não é de ninguém. Então, a gente chegou num território, o europeu chegou num território, e ele parte do pressuposto que não tinha ninguém aqui, ou ninguém que poderia ter direito sobre essas terras que estão aqui e tudo mais. É terra de ninguém, vamos assim dizer. Então, ele usa essa construção jurídica para conseguir tomar conta do lugar, para conseguir invadir, para conseguir tomar posse. Depois, ele precisa usar o direito para justificar o porquê que ele está escravizando. Né? A gente não podia escravizar outras pessoas. Então, a gente precisa transformar o escravizado, fazer uma concepção de que ele é uma coisa. Então, você vai ver que, ao longo de toda a nossa história, a gente vai usando o direito para se adequar a essa finalidade. O direito, ele vai dando uma justificativa. Então, você vai ver isso mais para frente, até em normas que são normas sobre terras. Acho que a gente até discutiu isso no episódio sobre racismo fundiário. E, com maior ou menor grau, isso vai. A gente ainda tem esse resquício, a gente ainda tem um pouquinho disso. Quando a gente começa a discutir, por exemplo, a questão de capacidade, tem sobre a relação de como os indígenas podem exercer os direitos deles, você sempre tem aquele restinho de todo esse processo. A gente não apagou isso de uma hora para outra. Então, em muitos aspectos, o direito acaba servindo, né, até para pilhar direitos, né? Se a gente for olhar, tem até uns autores que trabalham nesse sentido. Mas ele tem esse aspecto também que é meio contraditório, ele acaba servindo também de um espaço de resistência. Você consegue muita coisa a partir do direito, você tem muitos embates e você vai conquistando novos espaços. Então, é um terreno um pouco complexo, né? Não sei, eu queria saber o que os colegas acham.
Eu queria pegar essa fala do Emanuel dizendo, né, que esse direito ele acaba sendo até um pouco paradoxal. Alguma literatura vai dizer que essa, na verdade, é a característica e é a condição dessa estrutura jurídica que nasce a partir desse mundo pós-colonial. Né? Então, alguns autores e autoras vão afirmar pela condição pós-colonial do direito. Então, o direito em si é esse mecanismo que, ao mesmo tempo, oprime e acaba funcionando como uma chave também para potenciais lutas emancipatórias. Né? E aí a gente vai estar sempre observando, então, o direito a partir dessas duas chaves, né? Claro, desde um ponto de vista muito crítico e muito atento para entender como essas dinâmicas estão acontecendo. Mas também para resgatar um pouquinho da pergunta do Henry, acho que tem uma questão do direito, que são as questões dos legados, né? Então, o direito trabalha muito com esse elemento da história das instituições, ou ainda, né? Existe um elemento histórico nas instituições do direito. Então, a gente carrega dentro do direito muita história, né? Então, necessariamente, a gente vai carregar a história colonial para dentro dessas instituições, né? O direito, por mais que ele tenha essa visão da transformação, né? aqui, desde uma perspectiva mais decolonial de observar o fenômeno, a gente vê que ele também ele carrega essa característica da opressão colonial por meio da manutenção de determinados padrões, né, que foram construídos ao longo da história colonial do Brasil, né? Acho que vocês já comentaram aí sobre racismo fundiário, né? Sempre que a gente está olhando para a história do Brasil, tentando encontrar esses resquícios da colonização, surge o debate sobre a lei de terras, né? Então, acho que a lei de terras é um bom exemplo de como o direito acabou, pegando também aqui a contribuição do Emanuel, legitimando essa exclusão socioespacial, né, que estava imbricada no racismo, estava imbricada no genocídio, estava imbricada no não respeito à diferença e às outras populações que existiam aqui, e como isso vai gerando toda uma cadeia histórica, né, de pessoas que têm acesso a determinados bens e direitos, né? E ao longo da história isso vai sendo construído em determinadas desigualdades, né, em termos de acesso a bens e direitos, acabam ainda hoje se refletindo no mundo atual, né? Então o direito tem um papel muito grande em manter essas estruturas coloniais ainda muito presentes no mundo de hoje.
Eu estava aqui refletindo, né? Até alguns debates novos que surgem, acho que a gente chegou a discutir isso anteriormente, a gente chegou com um modelo pronto do que é essa experiência jurídica, né? E é um modelo e que a gente interpreta tudo a partir dele. E quando você chega aqui na América e você tem povos que têm outra visão de mundo, outra percepção, outro entendimento das coisas, isso acabou se chocando. Por exemplo, a gente tinha muito aquela ideia de enxergar a natureza como coisa, como algo que está ali para servir o homem, que a gente pode explorar como se fosse recurso. Isso fazia muito sentido para um europeu. Mas em muitos dos povos aqui, a questão era outra. Eu lembro, por exemplo, até de frases recentes, por exemplo, do Elton Krenak, de falar o rio é o meu avô. A montanha, ela não é vista só como uma coisa, ela é vista também como uma entidade. Então, ali a gente já tem um choque até de percepção jurídica, né? Então, eu acho que a gente tem um problema colonial aqui também na forma como a gente lida com esses outros bens, com esse mundo não humano. A gente está treinado para pensar de uma forma, e quando a gente tenta trazer esse debate entre o pessoal do direito, entre os advogados, entre os juristas, existe uma certa dificuldade, porque a gente está treinado a pensar como um europeu, né?
E uma coisa que o Gabriel falou me chamou muita atenção, fiquei pensando aqui, ele falou da carga histórica, né, que é, eu diria que os conceitos e as próprias instituições jurídicas carregam, né, no nosso sistema jurídico. Eu me lembrei dos tempos de faculdade, né, em que eu, jovem, sentava a cadeira e ouvia os professores falar, né, explanar sobre os institutos jurídicos, sobre os conceitos, sobre a evolução do direito. E o dramático nessa história toda, Gabriel, Emanuel, Liana, o Henry, o Alex, todos vão entender, os nossos ouvintes também, para um jovem que está sentado ouvindo aquela bagagem, recebendo aquela bagagem de informações, não ter a compreensão de que essa bagagem de informações tem essa carga histórica é dramática, porque muitas vezes nós processamos essas informações como se elas fossem dados inevitáveis, né? Como se elas fossem incontornáveis. E eu acho que é a percepção da possibilidade de mundos diversos que é preciso afirmar a partir de uma perspectiva decolonial do direito, não é? Então, de certa maneira, é claro, é importante que a bagagem conceitual seja transmitida ao aluno de direito, mas é importante também não fechar as possibilidades de antemão, né? Induzir a um jovem estudante a possibilidade de uma reflexão crítica sobre aquilo que ele está recebendo. E esse me parece ser um ponto fundamental, né? que é uma visão decolonial e, sobretudo, crítica do direito deve afirmar, não é? Então, essa percepção do Gabriel é muito interessante, até porque, Gabriel, a gente não estuda muito história na faculdade de direito. A verdade dramática é esta, não é? Eu conheço assim, a maioria, a imensa maioria dos estudantes de direito passa pela faculdade sem ter uma bagagem mínima sobre história, que eu acho fundamental, né, essa associação entre a história, e evidentemente a história desde uma perspectiva rica, né, e de diferentes abordagens, né, que possa ser crítica, né, mas o diálogo entre a história e o direito é fundamental, não é? Acho que o Henry vai concordar com isso também.
Luciano, e fazendo aqui, também refletindo a partir também da fala do Gabriel e agora os colegas já também pontuando. E Gabriel, assim, você tocou num ponto que é fundamental também, que é a questão da lei de terras, né? Acho que é um marco aí para a gente também compreender essas questões das terras devolutas, da usurpação do território, de como foi toda essa estrutura também fundiária, né, do país, e essa usurpação da terra para a exploração da mão de obra também, né, no caso assim dos nossos povos originários e povos indígenas, né, como a gente tem todas as questões de servidão, de exploração, escravização, além da escravização mesmo dos negros, né, africanos, povos diferentes, né, de diferentes etnias que vieram da África para que constituir, né? Então todas essas nossas instituições mesmo coloniais e que serviam para manutenção desse poder e dessa exploração, né? E Luciano, estou de pleno acordo. Nós, pelo menos aqui que estamos nesse debate, né, somos de uma geração que a nossa formação, né, é só mostrava esse viés, né? O viés mesmo das instituições postas e sem questionamento, né, da estrutura que aí está, e é uma estrutura racializada, a questão mesmo da classificação racial que os autores também decoloniais trazem, né? É, isso faz a gente também voltar e olhar para o direito. Então, sem dúvida, se isso já fosse possível na própria formação, e nós aqui professores também, né, temos aí um pouco esse desafio, né, para as próximas gerações, para pensar criticamente o direito, as estruturas, as nossas instituições jurídicas, as leis e todas as mudanças que a gente teve, né, com as constituições e os diversos períodos. Sem dúvida, a história do direito é fundamental, e aí a gente volta na própria questão da história do direito e dos próprios dos direitos humanos também, né, Gabriel? Eu passar a bola para você. E voltando nessa classificação racial, nessa ideia de bárbaros, né, de esse olhar mesmo etnocêntrico, eurocentrado, dessa categorização racial, que nas palavras do Walter Minolo mesmo, né, que ele também nos mostra essa concepção, assim como Quijano, e dizer assim a questão dessas populações e povos explorados, né, de ser visto como inferior, né, e essa ideia de olhar como se fosse inferior nessa escala cristã da humanidade, né, e como o direito e as estruturas coloniais, colonialistas no direito, né, reproduzem essa classificação, né, nessa escala cristã da humanidade, digamos assim.
Acho que a gente está para concluir aqui o nosso primeiro bloco. Eu só queria aproveitar a fala do Luciano e da Liana, agora que tocaram na questão da história do direito. Acho que cada vez mais a gente precisa defender, na verdade, uma pluralidade de histórias dentro do direito, ou dentro das também múltiplas concepções aí do que seja esse direito, do que seja a normatividade, do que sejam essas regulações sociais que estão para além desse direito estatal, que foi colocado aqui, nas terras brasileiras, né? Então, tem uma disputa também no campo da história do direito que a gente precisa, encabeçar, trazendo esses elementos, não só da crítica mais comum, né? Então, quando a gente vai aprender crítica na faculdade de Direito, a gente sempre, também a gente aprende a crítica eurocentrada, né? A partir ali da escola de Frankfurt, normalmente, ou, enfim, uma leitura mais Foucaultiana, marxista, que são, claro, né, são interessantes, mas acho que tem toda uma riqueza aí dos estudos pós-coloniais, dos estudos culturais, do giro decolonial, que podem ser trazidos para que, né, dos feminismos negros, indígenas também, do pensamento social brasileiro, do pensamento negro brasileiro, do pensamento indígena brasileiro. Então, acho que existe uma riqueza de uma literatura e de uma discussão que está acontecendo nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil, que precisam ser trazidos para dentro dos currículos oficiais das faculdades de Direito, né? Não pode ser mais só uma nota de rodapé ou uma aula especial onde a gente vai falar de colonização, né? Essas questões, elas são tão estruturantes como outras questões que estão dentro do Direito, né? Uma questão da violência, da desigualdade, enfim, o racismo, o colonialismo e a colonialidade também tem que estruturar essas conversas para a gente superar essas visões universalizantes aí de um único direito que tem uma pretensão de salvar a humanidade.
O Luciano tinha dito que eu ia concordar com a importância de se estudar a história, né? Não só eu concordo, como eu complemento, porque não é só estudar história, né? Porque existe mais de uma forma de você estudar história. Se você estudar história pelo viés ainda eurocêntrico, vai continuar alimentando essa mesma estrutura. Então tem que ser um entendimento, uma interpretação da história que seja crítica a ela, como o Gabriel colocou agora, para não só criticá-la, mas mantendo, alimentando essa estrutura, né? E aí, enquanto vocês estavam falando, me veio aqui uma reflexão sobre como é problemática essa estrutura do direito, porque, primeiro, como todos vocês disseram, a gente está copiando modelos eurocêntricos para aplicar num país que não é europeu, não tem população europeia. Então, já começa a criar aí um grande problema, né? E aí, além da história, para complementar, nós temos essa questão que é social, que é cultural. Porque quando a gente pensa em direito, a gente tende a associar a lei com alguma coisa que é ahistórica, né? É atemporal, que ela está deslocada do processo histórico, do contexto na qual ela está sendo aplicada. Eu até lembrei que, se eu não me engano, vocês me corrijam, por favor, eu acho que o Código Civil, né, demorou 100 anos para ser alterado aqui no Brasil. O primeiro era lá de 1900 e qualquer coisa, não sei, na primeira ou na segunda década do século XX, foi ser alterado nos anos 2000, alguma coisa, não é? Então, são sei lá, mais de 100 anos para começar a mudar uma lei que foi criada para uma outra sociedade, né? Era um outro contexto histórico. E aí, eu estava pensando também que, quando você estrutura a lei como ela é, você começa a criar ali um microcosmo colonizador, digamos assim. E aí eu tenho certeza que todos os ouvintes vão concordar comigo. Vamos pensar na linguagem que o direito se utiliza para se explicar, para poder... O diálogo, né? É uma linguagem tão hermética que quem não é do direito fica olhando aquilo e pensando assim, que língua que eles estão falando? É a coisa mais impressionante. É só a gente assistir qualquer fala de ministro da Justiça, né, do Supremo Tribunal Federal, a gente não entende absolutamente nada do que eles estão falando, não parece que é o mesmo mundo. Então, eu acho que essa forma também de esse linguajar, como eles estão se referindo a essas leis, já é uma coisa que exclui a sociedade de maneira geral, né? Então, nós temos aí vários aspectos de colonialismo sendo aplicado nos direitos. Mas aí, quando a gente pensa o que fazer para mudar isso, começam a surgir essas dúvidas, né? E aí, no próximo bloco, vamos tentar discutir sobre perspectivas, alternativas para essas mudanças. Voltamos já já.
Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais.
Bom, quando a gente pensa, então, nessa estrutura toda, a gente já sabe e está muito claro para todo mundo que não pode permanecer assim, né? Permanecer é continuar excluindo. Então surge a pergunta, como mudar? E aí eu vou lançar dois aspectos para vocês, porque, pelo meu entendimento, tem que mudar epistemologicamente, ou seja, ali, teoricamente, né, na estrutura dessa legalidade toda, e o outro aspecto de mudança é socialmente, porque o fato de termos sempre as mesmas pessoas, das mesmas classes sociais, trabalhando, atuando nessa área, eu tenho a sensação, a minha interpretação é de que eles estão fazendo a manutenção dessa estrutura. Então, nós também temos que começar a ter esse outro lado que é social, que é o acesso de outros corpos, né, outras pessoas com outros entendimentos, para começar também a trazer ali um fôlego novo, né, um respiro novo. Então, eu gostaria de ouvir de vocês esses dois aspectos sobre as mudanças, né?
Oi, Henri, lembrei aqui de uma questão que você colocou no bloco anterior, né, sobre o Código Civil. O nosso anterior era de 1916, ele teve mudanças pontuais aí, mas nós tivemos um código novo em 2002. Eu acho que você ficaria muito surpreso se você percebesse aí o quanto de direito romano tem no nosso Código Civil, né? E não é uma implicação com Roma, não é que eu tenho raiva do direito romano que eu estudei na faculdade, mas a gente tem uma inspiração eminentemente europeia. A gente
Manuel,
exatamente.
Desculpa. A gente vive o pão e circo até hoje, né?
Exatamente. Então a gente tem muito disso. A gente tem. E não é só no Brasil, isso foi levado para o mundo inteiro. Você tem muitos lugares que tinham suas formas próprias de regular comportamentos, de resolver conflitos e tudo mais, e que de repente teve que se encaixar ali num direito que foi imposto, que é um direito de origem europeia. Mas, tentando ir na tua pergunta, né, eu acho que é uma pergunta bem difícil, e quem resolver aí, eu acho que deveria ganhar pelo menos aí um prêmio Nobel ou algo do gênero, porque é um desafio tremendo. A gente tem um problema epistemológico e aí toda essa base europeia do direito que a gente tem falado, ela está presente. Não é que a gente é contra a gente ter essa inspiração, mas a gente é contra ela ser só europeia, como se fosse a única que existisse, como se fosse o caminho certo, que quanto mais a gente se aproximar dele, mais a gente vai tá acertando, né? Depois a gente tem um problema que a gente sempre repisa nos episódios, que existe uma diferença entre o que está no texto e o que está na prática. Então, quanto de colonialidade, quanto do colonialismo a gente ainda não tem na nossa prática do direito, mesmo que não esteja ele no texto, mesmo que não esteja na Constituição, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no direito penal, o quanto de racismo a gente não tem nisso, né? Então, a gente tem que resolver a teoria, a gente tem que resolver o texto, depois a gente tem que resolver a prática, depois a gente tem que abrir o direito para uma nova perspectiva, para a gente entender que existem outras formas também de se pensá-lo, outras formas de se resolver conflitos, e que em alguns contextos podem ser bem interessantes. Aqui eu sempre lembro dos protocolos ali de consulta, que a Aliana pode falar melhor, que você, quando vai fazer uma consulta aí com os povos indígenas sobre algo que vai afetá-los, a gente tem uma normatização que essa consulta vai seguir aí a experiência social deles, as regras deles, né? E aí tem muita riqueza nisso, né? Então acho que a gente tem um desafio enorme aí pela frente. Como começar realmente? Eu acho que um caminho seja efetivamente trazendo essas discussões para a sala de aula, aí, como o Gabriel, a Liane e o Luciano falaram.
Eu acho que o Henry articulou bem duas dimensões que me parecem fundamentais, que é uma dimensão social, né, da decolonização, e uma epistemológica, que podemos chamar também de teórica, não é? Eu diria, Henry, que elas estejam talvez necessariamente imbricadas, né, correlacionadas. Nós nem vamos conseguir uma decolonização do ponto de vista teórico nas faculdades de direito e entre profissionais do direito, né? Não vamos conseguir modos mais abrangentes e mais ricos e diversos e diversificados de enxergar o fenômeno jurídico sem uma decolonização social, como também não conseguiremos uma decolonização social sem profundas revisões nos mecanismos de pensar e reproduzir o direito, né? Mas o que me parece fundamental aqui, chamando atenção apenas para um aspecto, as faculdades de direito precisam passar por um processo de revisão nas suas grades curriculares e na forma de transmissão do conhecimento jurídico, né? Isso eu acho que é fundamental, né? Você chamou atenção para um aspecto do praticar e do fazer direito, que é o aspecto linguístico, né? A forma como os profissionais de direito falam, né? O que talvez se traduza até pela forma como eu falo, né? Como Emanuel fala, como Liana fala em alguns momentos, Gabriel, a gente acaba sendo necessariamente contaminado, entre aspas, por isso, né? Mas isso precisa ser revisto, e nós temos hoje uma reflexão muito interessante assim, sobre a necessidade de o direito chegar ao senso comum, né? Comunicar por expressões, por uma forma de linguagem que seja mais democrática, né? O Boaventura de Sousa Santos é um autor que fala muito sobre isso, né? E nós temos hoje também outras vozes que defendem esse movimento, né? Agora, uma outra parte que eu queria fazer aqui, e acho que é importante para quem está com a gente aqui virtualmente, é o seguinte: quando a gente fala em decolonização, pelo menos da minha perspectiva, não é que tudo que seja europeu ou que tem uma origem europeia seja necessariamente condenável, não é esta a questão. O problema que eu vejo é o copiar, é o reproduzir esse mimetismo sem reflexão, não é? É o mimetismo como um valor em si. Esse que me parece um aspecto fundamental a ser questionado, né? Eu vou contar uma experiência para vocês que eu tive na faculdade de Direito, e olha que eu tive uma excelente formação, não posso, pelo menos possibilidades de formação tive, né? Mas eu me lembro de uma disciplina, daquelas que a gente escolhe, né, para cursar ao longo da faculdade, uma disciplina optativa, né, que era... Tinha um nome, assim, muito sofisticado, né, chique, né? Bases Jusfilosóficas do Constitucionalismo Moderno, né, o Contemporâneo, não me lembro. Eu pensei assim, poxa, eu estou em Belo Horizonte, né, América Latina. Quem sabe nessa disciplina eu vou estudar uma coisa, assim, diferente, né, daquilo que eu tenho ouvido aqui na faculdade até hoje e tal. E a professora era uma pessoa com uma visão bastante vanguardista do direito em alguns momentos, né, e tal. Pensei, poxa, vai ser legal, vou fazer. Quando eu tive assim, acesso aos primeiros conteúdos, eu ia estudar a velha história do João Sem Terra, né, do constitucionalismo, dos primórdios da teoria do direito constitucional, segundo a história da Inglaterra, né? Algo assim que eu sei que isso tem importância, mas está muito descolado, acho, historicamente já, da realidade que vivenciávamos e que vivenciamos no Brasil e particularmente aqui no nosso contexto latino-americano, né? Então, essas experiências, acho que elas denotam essa dependência e essa reprodução de mecanismos de colonização dentro do pensar jurídico, que a gente precisa combater, evidentemente.
Luciano, você lembrou da carta aí da história do João Sem Terra, que a gente aprende lá na faculdade, principalmente quando vai estudar o direito constitucional. E eu lembrei até do episódio que nós fizemos, até fazendo um pouco da propaganda. A gente teve o Vitor, ele traz uma discussão sobre a Carta Mandinga, que foi um documento que se encontrou no oeste da África, salvo engano, e que já tinha aí o equivalente aí a uma carta de direitos também. Então, eu acho que isso vai muito no que você fala. A gente não existiu só lá na Europa. A gente tem outras experiências além do mundo, aí pelo resto do mundo, né? Só que a gente nunca escuta, né? A gente tem todo um processo de apagamento. A gente não traz isso para debate, né? E eu acho que a gente perde muito. Então, quando a gente fica numa visão muito etnocentrada, eurocentrada, a gente está fechando tanta possibilidade, tanta perspectiva aí que a gente poderia refletir, né? Como é que seria, por exemplo, se a gente começasse a discutir na faculdade de direito, né, também a ideia do bem viver, que é uma concepção que surge aqui nos Andes, nos povos aqui de Abya Yala, né? Será que não enriqueceria bastante a gente também começar a pensar o direito a partir disso, né? Será que a gente não empobrece demais? Então, acho que vale a pena ampliar esses horizontes e trazer novas vozes, né?
Mas falando como leigo aqui, e aí eu acho que muita gente vai concordar comigo, A sensação que eu tenho quando eu penso em direito na realidade do Brasil é que o direito, o direito representa muito uma relação de poder, uma estrutura que é posta para manter a desigualdade. Né? E aí, quando a gente fica falando sobre decolonizar, descolonizar o direito, fica sempre parecendo que é um trabalho muito difícil, assim, hercúleo, porque existem ali gigantes protegendo essa estrutura. Né? E aí eu quero aproveitar a presença do Gabriel, que também é professor da área, para perguntar, Gabriel, como que é a abertura acadêmica para você trazer esses novos pontos de vista, né? Essas outras interpretações jurídicas, como o Emanuel trouxe agora do Bem Viver. Qual que é a abertura acadêmica você tem para isso? E uma segunda questão é, ainda que academicamente se tenha abertura para trazer essas outras interpretações da lei, como isso, na prática, pode ser aplicado? Porque se ali você tem uma estrutura que é extremamente excludente, que é racista, que é tudo isso que a gente está discutindo, adianta a gente vir com esse discurso de bem viver, abre a yala, se aquilo que a gente está enfrentando é super poderoso e está defendendo uma ideia que é oposta, que é conservadora?
É uma ótima pergunta, Luciano. Como diria o Emanuel aí, eu acho que essa é a grande pergunta e que está na agenda desse campo crítico do direito nesse momento. Claro que sempre que a gente está pensando de ponto de vista crítico, a gente fica nas encruzilhadas também, para usar um pouco uma expressão que tem sido utilizada por parte de uma filosofia mais contemporânea, a gente fica na encruzilhada entre a estrutura e o agenciamento. Isso que você falou, né? Para ser mais didático, uma coisa é a gente ter esse diagnóstico de que o peso da máquina colonial no direito é muito grande, está muito além das nossas potências individuais, conseguir contornar todas as problemáticas que vêm disso, né? Então, como que a gente vai lidar com o genocídio da população negra na periferia, como que a gente vai lidar com a falta de acesso à terra das populações indígenas e das comunidades tradicionais, como que a gente vai lidar com a desigualdade gerada pelo capitalismo e pelo colonialismo e pelo extrativismo. Ao mesmo tempo, tem a questão dos nossos agenciamentos, né? Como que também a gente não pode deixar de lado as potencialidades que os nossos corpos oferecem e as nossas atuações políticas oferecem. Então, por mais que a estrutura seja enorme e pesada e difícil e complicada, a gente não pode dar as costas e lavar as mãos. Então, acho que a gente fica mesmo preso nessa zona de fronteira entre a estrutura e a agência, tentando fazer um processo, e aqui pensando especificamente a partir do lugar do professor e da professora, né, o papel da academia aqui pensando especificamente, né, a gente vai ter que ficar num movimento que é sempre um movimento de insurgência e um movimento sempre de resistência, né, tentar cada vez mais se desplugar um pouco, né, para usar um pouco também as palavras aí dos nossos amigos decoloniais, a gente se desprender um pouco de algumas estruturas para que a gente consiga sonhar, imaginar, resgatar, revisitar alguns outros modelos de civilização, de formas de organização social que já estão disponíveis e simplesmente a gente não olha porque o nosso olho está viciado. Aí você falou muito bem sobre, enfim, os mimetismos, os transplantes institucionais estão acontecendo aí há séculos por parte da máquina colonial. Então, acho que a gente fica nessa posição. Me parece que esse novo sujeito que está tentando disputar a academia, né, o fazer do conhecimento, ele tem que estar muito ciente também que a gente está numa conjuntura de negação da ciência e negação dos direitos humanos. Né? Então, tem, eu acho que, um papel social nosso, que é a gente fazer uma leitura crítica da ciência, como a gente faz, né, uma leitura crítica dos direitos humanos, mas também chamando atenção para o fato de que, quando a gente faz essas leituras críticas, a gente não está negando a ciência, a gente não está negando os direitos humanos, a gente não está negando, né, as coisas positivas que, enfim, as leituras elaboradas a partir dos teóricos e das teóricas europeias nos trazem até hoje. Vocês já falaram sobre isso também, né? Me parece que as possibilidades elas começam, de fato, por uma revisão dos currículos, né? Então, aqui pensando pragmaticamente, então acho que a gente tem que falar com os nossos coordenadores, a gente tem que falar com os nossos colegas, a gente tem que apresentar esse tipo de discussão, né? Normalmente, a grande parte ainda dos colegiados, dos professores do direito, são de pessoas brancas, heterossexuais, que falam de um lugar de privilégio, normalmente pessoas proprietárias também, que vieram de famílias com uma determinada condição. Então, conscientizar do ponto de vista também de formação humana, desses lugares e disputar no sentido de trazer e chamar atenção para isso, né? Se a gente quer mudar os currículos, a gente também, claro, a gente tem que conversar com as pessoas sobre isso, a gente tem que mostrar onde, apontar onde que estão esses colonialismos e essas colonialidades, mas também a gente tem que se colocar, aqui falando desde um lugar de um homem branco, né? Se colocar enquanto aliados dessas disputas institucionais que estão acontecendo. Né? Então, a gente tem que defender que tenhamos mais colegas e colegas negros, negras, indígenas, transexuais, travestis, dentro das escolas de direito. Porque se a gente quer transformar e trazer a pluralidade, isso tem que também se materializar nos corpos que estão ocupando essas instituições. Acho que essa é uma das primeiras tarefas que concordo com você. Ela não é difícil do ponto de vista da gente pensar ela, de fazer um plano, né? Ela é difícil do ponto de vista do convencimento institucional, né? As instituições ainda, por mais que a gente esteja numa fase em que o capitalismo está olhando para as questões de inclusão e diversidade com muita atenção e com muita sede, né? A gente sabe também dessas disputas que o neoliberalismo acaba colocando em relação a essas temáticas, né? Ainda que isso esteja acontecendo, ainda assim estamos muito distantes de a gente conseguir, né, colocar dentro das instituições jurídicas e do ensino do direito o que representa a realidade racial, social e cultural brasileira, né? Clássico aqui nessa discussão é a gente pegar as fotos dos desembargadores, dos juízes, dos tribunais de justiça espalhados pelo Brasil, né? Você pega uma foto dos desembargadores do Amazonas, né? Você vê um monte de homens brancos e mulheres brancas no meio de um contexto ali que é tão diverso como é o contexto amazônico. Então, tem essas questões, né, do ponto de vista de pensar as pessoas por trás das instituições, aqui pensando especificamente do ponto de vista do ensino do direito, mas e aí me parece que no campo das práticas a dificuldade ela é ainda maior, né, se a gente for pensar como lidar com esse direito que carrega este legado colonial e reproduz as colonialidades, né? Aí o debate ele é muito difícil, né, porque a gente também acaba caindo numa outra zona cinzenta, que é, e aí me parece que não temos uma resposta para isso hoje, ou pelo menos podemos ter, mas temos múltiplas respostas que se aparecem, que se demonstram, que é, nós vamos utilizar o direito, a gente vai tentar descolonizar o direito, que a gente quer chamar com isso, ou enfim, decolonizar o direito, se a gente for pegar uma literatura específica latino-americana, ou a gente vai, de fato, abandonar esse projeto, porque a gente sabe que ele não vai dar certo de jeito e maneira, né? A gente vai procurar por outros projetos de organização social, né? Então, aqui a gente está falando, de fato, de revolução, de mudança das estruturas, né? Então, temos essas duas possibilidades, né, que estão aí colocadas para a gente pensar esses mecanismos jurídicos, até mesmo para pensar o próprio funcionamento do Estado, né? A gente consegue descolonizar o Estado, como tem tentado fazer, por exemplo, os nossos vizinhos aí, latino-americanos, quando eles colocam que é um dos valores a descolonização do Estado, a inclusão dos direitos da natureza, das múltiplas perspectivas, do pluralismo jurídico. Isso basta, né, para a gente conseguir transformar esse direito? O que essas experiências de Bolívia, de Equador têm mostrado para a gente? Tem feito efeito? Sim ou não? Né? Deixa essa pergunta no ar. Ou a gente tem que ser mais desobediente mesmo, né? E a gente tem que se desprender mesmo dessas estruturas para que a gente possa criar uma nova formatação social e conseguir lidar com os desafios que são os desafios de viver numa sociedade que é fruto da colonização.
Excelente, Gabriel, todas as questões levantadas aí. E acho que eu vou também aqui fazer alguns comentários e retomar As perguntas, os pontos, né, levantados pelo Henry, que a gente está aqui nesse bate-bola e o Gabriel conseguiu aí, e eu estava também ansiosa para ouvir o nosso convidado, muito obrigada, e fazer aqui alguns comentários também a partir dessa última fala do Gabriel e retomando esses pontos. Bom, pensando nas dimensões que o Henry colocou, nas duas dimensões também, acho que a gente precisa pensar aqui na questão do acesso à justiça, né, de como essas nossas estruturas coloniais, elas são perversas e são violentas, né, e já começa pelas nossas arquiteturas dos tribunais e do acesso à justiça e também dessa dificuldade do acesso, inclusive, nos espaços físicos, né, e como esses sujeitos e sujeitas que sempre foram excluídos na nossa sociedade, quando eles se submetem ou são criminalizados e precisam responder processos, ou são réus, né, nessa estrutura, e precisa, ou mesmo tentam acionar o sistema de justiça, então a dificuldade do acesso à justiça e a violência que ocorre sobre esses corpos, né, e já começa na questão da língua, e da linguagem jurídica, do juridiquês, né, que o Henry bem também nos provocou e que a gente, o Luciano bem falou, e a gente já introjeta isso na nossa forma, nos formalismos cotidianos que a gente está aí imersos, né, e pensando na questão dos povos e das diversas gentes, né, nesse nosso Brasil, que são muitos Brasis e plurinacional de fato, né, ainda que não de direito, fazendo aqui também um gancho com as provocações e reflexões que Gabriel trouxe, pensando no constitucionalismo latino-americano, as experiências de Bolívia e Equador, né. Nós somos um Estado que ele é plurinacional, ainda que nós não reconheçamos na nossa Constituição, né, com todos os avanços que a gente teve com a Constituição de 88, e com esse reconhecimento da diversidade cultural, dos diversos grupos formadores da sociedade, mas voltando para a questão do acesso à justiça, como esses sujeitos desses grupos sofrem, né? Então, eu venho de um lugar aqui, pensando onde hoje estou lotada como professora, né? Em Dourados, Mato Grosso do Sul, segundo município com a maior população indígena. Quando esses indígenas dos povos, né, Guarani, Kaiowá, Oterena, acessam, e isso serve, é um exemplo também, né, que serve para nossos 305 povos indígenas que falam 274 línguas aqui, já tem a barreira linguística, né, e como só recentemente a gente teve uma resolução do Conselho Nacional de Justiça para reconhecer, né, nessas questões dos processos criminais e tanto a exigência, né, como requisito a questão da tradução, quanto o reconhecimento dos sistemas de justiça próprios, que aí a gente também caminha para essa discussão como lidar com isso na praxis, né, na vida, e como aplicar, concretizar esses direitos que são reconhecidos. Então, não é algo novo, né, mas a gente, assim, houve a necessidade de uma resolução para tentar aplicar algo que no sistema de justiça e no judiciário não estava sendo observado, algo que a gente tem desde a Constituição de 88, no reconhecimento das línguas indígenas, e a Convenção 69 da OIT, os diversos tratados, né, reconhecendo as tradições jurídicas dos diversos povos, né, ou a jusdiversidade, como o professor Carlos Marés coloca, ou o pluralismo jurídico, como a gente queira chamar, né, com esse reconhecimento da diversidade dos diversos sistemas jurídicos próprios, organizações sociais próprias e jurídicas desses povos, né? Então, toda essa dificuldade. E pensando também, paralelamente ao acesso à justiça, o acesso à universidade. Então, volto aqui no exemplo da faculdade, onde eu leciono, né? são 20 anos da Faculdade de Direito e Relações Internacionais da UFGD, e tivemos o primeiro aluno indígena a ingressar 2 anos atrás, no município de Dourados, com a segunda maior população indígena. Então, tivemos 2 estudantes, um indígena, um Kaiowá, e no ano seguinte, um Terena. Então, toda essa dificuldade também de acessar os cursos de graduação, a gente pensando também, Gabriel, nessas revoluções nossas internas, acadêmicas, no campo epistêmico, epistemológico, na produção teórica e nas reflexões dentro e fora das salas de aula, os projetos de extensão, tudo isso. E a gente tem ainda muitos poucos juristas indígenas, quilombolas, juristas negros, né, que temos, mas que não são referenciados. Então, realmente, nessa questão da grade curricular, da bibliografia utilizada, predomina, né, toda essa formação que é secular, né, da nossa origem de pensar o direito a partir também do direito romano e de todas as instituições ocidentais, né, e europeias, eurocentradas também. Então, pensar nessas referências, queria dar um exemplo assim de um advogado quilombola que eu tive o prazer de conviver e aprender muito com ele, que é o Oriel Rodrigues. Ele é da formação de base da CONAC, da Coordenação Nacional das Comunidades Negras Quilombolas, e o Oriel, fazendo a faculdade de Direito, quando eu estava no doutorado, e ele sempre dizia isso, né, que ele, durante o curso na faculdade dele em Curitiba, na PUC Paraná, ele falou, nunca tive professores negros, né, e ele sempre afirmou, eu quero me tornar um doutor quilombola, né, porque eu nunca tive essa referência de ter professores negros, então o que dirá quilombolas dentro desse espaço. Então eu tô de pleno acordo com o que o Gabriel colocou também, dessa necessidade, né, da gente ter essa representatividade que é a nossa sociedade, com toda a diversidade presente dentro, né, para a gente poder tentar repensar, desconstruir, para reconstruir as nossas, abre aspas, instituições, né? Então, e aqui, fazer aqui também, aproveitar que estou indo com a fala, os colegas já tinham mencionado, né, e Emanuel, quando você também falou da Carta Mandinga, da África, tudo isso, eu também fiquei pensando no constitucionalismo e de como a gente tem as referências da Constituição alemã, de Weimar, e a gente sempre esquece da Constituição mexicana de 1917, né? Então, da gente pensar também nessa gênese do constitucionalismo latino-americano, até essas constituições que o Gabriel mencionou, as experiências do Equador e da Bolívia. O Tribunal Constitucional Plurinacional da Bolívia, por exemplo, na formação, a estrutura do Tribunal Plurinacional, né, ele tem a equidade de gênero ali na formação das cadeiras dos magistrados, né, metade, metade. Então, já começa por aí, né? E, claro, magistrados indígenas, né, tem toda aquela questão da resolução de conflitos de competência de justiça ordinária com a justiça, com a jurisdição e justiça indígena. Claro que é outra realidade, a realidade boliviana, mas foram exemplos naquela década nossa passada, né, nos anos de 2008, 2009, que a gente via essas experiências com muito entusiasmo, né? E agora a gente cai para um momento na nossa América Latina e, sobretudo, aqui no Brasil, pensando esse epicentro pandêmico, e que o próprio termo, né, e a palavra genocídio, a gente já fica, a gente já não pode falar, né, ou acusar, né? Então, a gente sofrendo aí um momento do autoritarismo, né, e um Estado que é genocida, pensando nessa necropolítica, então essa onda que a gente está vivendo agora, e como 10 anos atrás a gente estava num outro entusiasmo, né, Enfim, coloco isso aqui para vocês, porque a pergunta que o Henry tinha colocado também da gente pensar, né, como isso reflete hoje e a saída para isso, voltando, né? Enfim, acho que eu já falei muito, mas Emanuel havia provocado as questões dos protocolos, então vou fechar minha fala um pouco com isso. Essas experiências, né, que partem dos povos, tem sido assim, bem interessante a gente estudar esse movimento, mas ao mesmo tempo como os próprios povos se veem numa necessidade de colocar no papel, de institucionalizar, de, enfim, colocar o protocolo comunitário, o protocolo de consulta prévia, livre e informada, de consulta e consentimento, ele passa a ser a lei para um processo de consulta, a partir de uma lei interna, a partir da organização dos próprios povos. É um processo muito bonito de construção desse protocolo, mas ao mesmo tempo a gente vê exatamente o encontro desse conflito, de algo que sempre foi de uma tradição oral, precisar virar um instrumento jurídico, assim, no sentido da instrumentalização mesmo de estar a lei no papel, né, para que ela exista no sentido para que nós, não indígenas, não quilombolas, não, que, né, nós do direito ocidental, consigamos olhar para esses povos e comunidades e entender que ali existe uma organização jurídica e que está sendo expressa ali naquele documento. Então, eles precisam documentar algo e, para isso, acaba sendo um processo ali de muito diálogo, de construções internas, de assembleias, reuniões circulares e reuniões em diversas comunidades e povos, dependendo da abrangência do próprio território, da jurisdição do território em si, para se organizar e olhar para si, né? E, ao mesmo tempo, externalizar para a sociedade envolvente, externalizar para o Estado, externalizar para o judiciário como esses povos se organizam e como eles deliberam de forma coletiva, quais são as suas regras, os seus costumes e tradições na sua organização para que seja respeitada num processo de consulta. É um exemplo assim, muito interessante. Hoje no Brasil já temos mais de 50 protocolos comunitários, mas sem dúvida o Gabriel está assim, muito certo, a nossa dificuldade é gigantesca, a dificuldade das nossas instituições mesmo observarem o que acontece fora, né? Olhar para o outro, questão mesmo da alteridade, para poder olhar para dentro e nós nos auto-reconhecermos também, né? Enquanto essa sociedade pluriétnica que vivemos e o direito poder, ou os direitos olharem, né, para essa diversidade.
O nosso tempo está acabando, mas o Gabriel e a Liana usaram uma palavra, falaram revolucionar. E aí eu estava aqui pensando, todo o contexto que a gente está vivendo, né, sobre como estão questionando, colocando em xeque a autoridade do Supremo, né, do Supremo Tribunal Federal. E aí, assim, eu sei que pode soar muito óbvio, mas para a gente encerrar esse bloco, Gabriel, eu vou pedir para você, por favor, apontar as diferenças dessas críticas que estão fazendo ao STF, né, as diferenças da proposta que nós estamos fazendo aqui, dessas mudanças na estrutura jurídica. Por favor, para a gente encerrar.
Nossa, isso é muito importante, hein? Obrigado aí pela oportunidade de poder fazer essa fala aqui sobre isso. E dizer que eu gostei muito aqui das falas desse bloco, da Liana também, especialmente. Acho que existe uma dificuldade muito grande. Acho que em relação à pergunta do Henry, né, de pensar, por exemplo, o que é a superação de determinadas instituições, né, o que significa pensar revolução em termos da descolonização, né, em termos da decolonialidade, em termos da luta anticolonial, acho que vai muito também no sentido que eu falei um pouquinho mais anteriormente, de que, ok, a gente disputa algumas narrativas, a gente disputa alguns conceitos, como a gente faz, por exemplo, no caso dos direitos humanos, né? Mas vejam, né, tem também outros setores da sociedade, né, que estão normalmente do outro lado do espectro ideológico, né, então, correntes que estão mais à direita, que negam muitas garantias, negam os direitos no sentido de uma destruição do Estado que leve simplesmente à utilização do capitalismo enquanto um sistema que autorregularia a sociedade, né? Aqui do nosso lado, a partir das nossas perspectivas, o que a gente também coloca dentro das problemáticas, e aí é isso que o outro lado normalmente não faz, é que o capitalismo também é um problema, né? Essa luta anticolonial, ela também é uma luta anticapitalista, né? No sentido de a gente ampliar o acesso a direitos que a gente considera legítimos e importantes, como é o caso do debate sobre as igualdades materiais, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, sobre o caso do STF, né, a gente não quer, como fazem, né, do outro lado, uma destruição do STF, porque o STF representa um determinado posicionamento que é contrário à minha ideologia, como normalmente eles fazem, né? Vou fechar o STF, porque o STF não decide de acordo com as minhas concepções ideológicas. Acho que não, acho que do nosso lado o que a gente quer é que esse STF, ele seja reformulado, repensado, ou até mesmo superado, mas para que a gente tenha mais garantias, né? Então, que a gente crie tribunais, a gente crie estruturas jurídicas ainda mais fortalecidas, que estejam comprometidas com essa noção de decolonialidade, né? Essa noção de pensar a sociedade a partir desses marcos plurais, desses marcos plurais, inclusivos, e que também sirvam para que esses múltiplos direitos cheguem e se materializem na vida das pessoas. Então, o que a gente quer, na verdade, é mais garantia, a gente quer mais proteção, né? A gente não quer menos. A gente não quer menos, como normalmente esses debates de destruição das estruturas jurídicas acontecem do lado de um certo liberalismo, neoliberalismo conservador, anarcocapitalismo meio estranho, né? Então, do nosso lado, o que a gente quer é mais garantias, mais proteção. A gente quer que essas estruturas funcionem melhor, né? A gente não quer que elas deixem de existir para que a gente volte a uma determinada organização social que seja essencialmente desigual. A gente quer o contrário, a gente quer o fortalecimento dessas instituições a partir desses marcos críticos, né? Então, acho que a gente caminha nesse sentido.
Bom, com essa excelente resposta do Gabriel, chegamos ao fim do segundo bloco. Voltamos já para nossas considerações finais.
Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais.
Bom, infelizmente estamos chegando ao final. Eu gostaria muito de agradecer a presença do Gabriel. Gabriel, muito, muito obrigado. Foi uma conversa muito esclarecedora. Tenho certeza que nós podemos continuar aqui debatendo por muito mais tempo, mas nós temos que finalizar. Você gostaria de fazer alguma consideração final?
Eu queria agradecer de novo a oportunidade de estar aqui com vocês, me colocar à disposição para continuar o debate. Acho que essa é uma agenda muito, muito importante. Acho que essa é uma das agendas mais importantes no campo das instituições, da formatação do Estado, das ciências políticas e do direito, né? Esse direito aqui pensado não só enquanto essa norma positivista, pensada a partir, né, de um lugar europeu, transplantado, mas novas concepções de direito, ou, como a gente estava aqui tentando discutir, né, outras formas de entender essas normatividades que existem dentro ou fora do direito, né? Acho que a gente chega no debate de pluralismo jurídico, a gente avança para o debate de múltiplas normatividades, né, no sentido de tentar entender, né, como que se dá a organização social, como pode se dar a organização social em uma sociedade, como colocou a Lia aqui, que é multiétnica e que é pós-colonial no sentido histórico, né? A gente acaba recebendo, né, esse presentinho, aqui, né, falando de forma metafórica, esse presentinho da história que é carregar essas instituições coloniais no seio da nossa sociedade brasileira, né? E aí me parece que é muito importante a gente também observar as experiências dos nossos colegas do Sul Global. Então, Esse também me parece que é um chamado muito importante, né? A gente fica muito pensando, de novo, a partir do lugar da academia, né? Nessa mobilização e nessa dinâmica, que é sempre uma dinâmica norte-sul, vamos dizer assim, né? A gente sai do sul global para ir fazer os nossos doutorados, mestrados, os nossos intercâmbios na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, no Canadá. E quando a gente volta muito contaminada no sentido negativo, né, desses ideários, sendo que a gente poderia fazer duas coisas diferentes, né? A gente poderia atuar, e é isso que me parece interessante, de um lado, como hackers, né, eu gosto de fazer essa brincadeira, então, fazer esse hackeamento institucional e teórico, então, se a gente sai do sul global e vai para o norte, que façamos um movimento de resistência enquanto estivermos nesses lugares, né? Então, se a gente vai para a Alemanha, se a gente vai para a França, não é para a gente estudar eles, é o contrário, né? É para eles conhecerem os nossos saberes. E a outra coisa possível é a gente, cada vez mais, esse debate sair um pouco de moda, né? Mas eu acho que não pode sair de moda, que é o debate sul-sul, né? A gente conversando com os nossos pares, a gente conversando com países, pessoas, movimentos que passam ou passaram por experiências históricas e culturais semelhantes às nossas, né? Então, ainda, por exemplo, o mercado editorial brasileiro carece muito de receber uma literatura que vem de fora e que ainda não está em português, que está debatendo todas essas chaves que a gente está comentando aqui, né? Alguns debates em espanhol são mais próximos, porque a gente tem uma facilidade de ler o espanhol, mas tem muitos debates ricos em inglês e no francês, né? Fruto um pouco dos teóricos que foram colonizados pelos impérios franceses, pelo Império Francês e pelo Império da Grã-Bretanha, né? Do Reino Unido, que ainda tem uma dificuldade muito grande de dialogar com os nossos pensamentos. Mas, ainda assim, né, o próprio debate do giro decolonial latino-americano tem dificuldade também de aparecer. A gente sabe disso, vocês sabem disso, o podcast ele é um exemplo, uma tentativa de a gente romper essas barreiras que, na minha leitura, né, foram criadas muito a partir desse fechamento que aconteceu na sociedade brasileira com a ditadura militar, e a gente perdeu essa conexão do ponto de vista teórico, né, com a América Latina, né? Depois do debate da teoria da dependência, a gente meio que parou de dialogar com a América Latina, e me parece que o giro decolonial é uma tentativa da gente se reaproximar, né, e desse debate estar tá cada vez mais presente. Então, dizer que a gente tem muito trabalho pela frente, em termos de agenda de pesquisa, né? Essa pesquisa, ela tem que ser uma pesquisa necessariamente situada, isso é muito importante para pensar o direito, né? O direito normalmente se coloca como uma ciência ou um conjunto de interpretações, de normas que se pretende universal e universalizante e totalitário, no sentido de totalizante, na verdade. E aí a gente tem que fazer um movimento oposto, né? Que é a gente se desprender de todas esses mecanismos do próprio direito, da própria racionalidade jurídica, para que a gente consiga, talvez, né, descolonizar o direito. Né? Isso não quer dizer que a gente só precise pensar na descolonização do direito, a gente também tem que estar muito atento às outras, às outras provocações sociais que nascem aí nos movimentos de base e na praxis cotidiana, que também não querem simplesmente descolonizar o direito, eles querem outros modos, eles querem outros reconhecimentos, eles querem, às vezes, estar muito afastado desse mundo do Estado eurocentrado que se colocou aqui no Brasil. Então, acho que o jurista, o operador, o pesquisador, a pesquisadora do direito, ele tem que estar atento a essas questões se ele quiser, né, pensar esse direito criticamente, usando essas chaves que a gente está discutindo aqui. Então, muito obrigado aí a oportunidade. E para quem quiser, enfim, vou fazer aqui minha propaganda, me seguir nas redes sociais, né? Eu estou sempre fazendo esse debate bastante via Twitter, @GabrielMantelli. Eu estou disponível para a gente ampliar aí as interlocuções.
Muito bem. Liana, quer fazer alguma consideração final?
Excelente, ouviu o Gabriel. Eu acho que é isso mesmo. Fica aí o convite para seguirmos juntos, né, juntas e juntos nessa caminhada. Eu acho que o momento que a gente vive no Brasil, eu coloquei um pouco isso na minha fala, né, ele ele é muito difícil para todas, todos nós, né, pensarmos o direito e pensarmos assim criticamente o direito, ao mesmo tempo com esperança, né, dessa mudança e das transformações que a gente tanto acredita. E, ao mesmo tempo, essa chave mesmo jurídica, digamos assim, acaba sendo a saída que nós temos, né? Então, diante de ameaças que a gente tem com nosso próprio Estado Democrático de Direito, então, pensar na concretização da Constituição de 88, então, com todos os avanços que a gente teve, né, e mesmo na década de 80, com redemocratização, tudo isso, é sempre um suspiro de esperança, e que a gente precisa voltar a acreditar e aplicar, né, trazer isso mesmo para a vida e para os nossos espaços acadêmicos e para os espaços de luta, que hoje são virtuais, né. Então, a gente está aí numa reconfiguração, no momento mesmo, já com essa pandemia, com tudo que a gente está vivendo, mas, ao mesmo tempo, pensar para um futuro próximo, né? E como a gente pode aí ter esperança nesses espaços para garantir os direitos que estão postos, né? A Sônia Guajajara sempre falava dos ciclos, né, que os povos indígenas viviam de lutar para conquistar o direito e lutar para aplicar o direito e colocar, né, tirar do papel e colocar nessa conquista aí dos povos, concretizar o direito, e um terceiro ciclo que é lutar para não retrocedermos, né? E isso eu já falava anos atrás. Então, talvez a gente está nesse ciclo, mas, ao mesmo tempo, assim, segurando com todas as nossas forças, né?
Luciano, quer fazer considerações finais?
Bom, queria agradecer a presença do Gabriel, agradecer a possibilidade de encontrá-los, né, meus amigos socaretenses, o Alex, o Henry, Emanuel e a Liana. E dizer, Gabriel, que foi muito bom recebê-lo aqui, né, na Ucareté, nesse bate-papo, né, nessa prosa mineira, e eu acho que, assim, eu acho que, trazendo um pouco essa discussão para um campo de um bate-papo, né, eu acho que esse processo de decolonização do direito vai fazer o direito menos chato também. O direito é profundamente chato, a verdade é esta, né, e eu acho que para responder, tentar responder a grande questão, né, que é a questão de milhares de dólares, né, sobre o processo revolucionário, né, e a sua articulação com a decolonização, eu acho que é preciso que nós tenhamos em conta e que nós alimentemos as pequenas ações de transformação, né, aquilo que Boaventura chama de ações com clinamen, não são os desvios transformadores, né? Eu me lembro de uma passagem, logo nos meus primeiros anos de faculdade de Direito, eu na casa de Afonso Pena, né, um lugar clássico, né, todo muito tradicional, né, dentro da cultura jurídica mineira e brasileira, nós tivemos uma aula magna com o Milton Santos, né? E uma primeira observação que ele fez, vai na linha do que o Gabriel observou sobre a presença dos corpos, né? Ele olhou para o público e disse: não há um estudante negro aqui, né? Então, essa realidade precisa ser, de fato, transformada, né? E eu acho que esse movimento de decolonização do direito é profundamente também um movimento que tende à igualdade, né? Então, Gabriel, muito obrigado e até uma próxima.
Muito bem. Emanuel, quer fazer as considerações finais?
Quero sim, quero agradecer o Gabriel aí por ter aceitado o nosso convite. Foi muito legal tua participação. Quero agradecer meus colegas de Ucareté, Luciano e Liana, principalmente, revendo agora aqui em 2021, né, no primeiro episódio com a participação de vocês. e o Alex, o Henry, todos os que não estão presentes e as pessoas que estão nos ouvindo. Eu acho que de tudo que a gente viu nesse episódio, acho que eu só poderia concluir que vale a pena a gente insistir nessa luta aí por tentar descolonizar o direito, tentar enxergar o direito além do que é colocado por um pensamento europeu, né? Não é que a gente está rejeitando, mas existe mais do que isso. Eu acho que essa é uma briga que vale a pena.
Vale a pena e é necessário, né? Com certeza há muito mais para falar, mas por hoje é só. Obrigado, Liana, Luciano, Emanuel e Alex. Muito obrigado aos ouvintes pela companhia. Procurem a Ucareté no Facebook, no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços ucaretenses. Tchau.
Vai pra avenida no dia de carnaval. Eu vou pra Oslo.